Baixaria você!
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, ela vinte e outro de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz a cadeira, menino!
E cá voltamos com mais partilhas sobre a vida alheia, a vida de pessoas que jamais conheceremos e nem conhecemos, mas com as quais nos importamos porque somos gospels. Antes de dar início a esse grande momento de oração pelo próximo, a gente vai passar a sacolinha do ofertório. A nossa sacolinha, que tá na descrição do episódio, com links das plataformas pelas quais você pode fazer a sua doação de apoio financeiro para que a gente possa, né, continuar com esse projeto. Gostasse? Então, torne-se um ouvinte pagão, faça parte do nosso grupo de Telegram, participe das gravações. É só clicar no link de apoio, escolher a sua cota e pronto. Ah! E seja também um partilheiro praticante, espalhe a nossa palavra, compartilhe o episódio nas suas redes, né? Tagueie a gente, que a gente gosta, que a gente mostra para os outros que estão compartilhando, e ajude mais pessoas a terem acesso à Boa Nova. Lembre-se também de nos seguir aí pelo botão seguir, não importa a plataforma que você escute, tem o botão seguir. E aí você ativa o sininho e pronto, fica sabendo na hora quando sair o episódio. Beleza? Vocês não vão se arrepender.
Bom, Leila, falar em arrepender, esse episódio é sobre isso, né? Sobre quando a gente faz uma cagada, que quando vai ver não tem nem mais pra onde consertar. A minha maior tristeza como ser humano é que, diferente das máquinas, a gente não tem um Ctrl Z, a gente não tem um comandinho que a gente aperte e que desfaça o movimento anterior.
Isso, Ave Maria, sim. Eu, como muitos aqui sabem, pelas histórias que eu já contei, eu sou uma colecionadora de vacilo, que poderia ter sido evitado. Eu sei muito do que você está falando. Ainda bem que hoje a gente vai colocar para fora esse encosto da gafe das decisões erradas através de causos. Causos enviados pelos nossos ouvintes para nossa igreja orar.
Graças a Deus, aleluia!
Amém. E em cima de tudo isso, vai ser edificação atrás de edificação. Afinal, o que Deus nos inspira em termos de arrependimento em cada história?
É, arrependimento é a história do catolicismo, né?
É a história do catolicismo. Esse é um episódio sobre a prudência. É a prudência retroativa, né? Prudência, na verdade, é você cuidar para que não ocorra. Uhum. Mas aqui a gente está falando da prudência retroativa. Afinal, somos todos engenheiros de obra pronta.
Sim.
E vamos dizer o que faríamos no lugar das pessoas. Quero saudar aqui ouvintes pagãos. Hoje são todas ouvintes pagãs, né? Um cheiro pra todo mundo que tá acompanhando. É, feminismo.
Olha aí, feminismo, né? Feminismo. A gente ouviu quando a Manu Gavassi falou sororidade ao vivo e... Ei, não entra mais nenhum homem aqui, só o Glau, porque não teve como substituir.
Link ao vivo da rua, Glaudemias. Antes de a gente entrar na história do nosso amigo... Eu quero falar rapidão que eu tomei fechos de um garçom bêbado. Metade da galera que tá aqui sabe da história dos ouvintes pagãos que eu contei lá. Estou indo trabalhar de um café, porque eu tô em processo de mudança. Então, eu tô na casa do meu namorado, mas aí eu vou em casa, busco coisas. E nesse meio tempo, eu fico naquele café. Um garçom estava bêbado me atendendo, caindo de bêbado.
Sim.
E ele já sabe do meu rosto, porque eu vou lá e eu fico trabalhando. Eu chego, tipo, 9 da manhã em ponto, fico no computador e eu só saio 18 horas. É meu horário comercial ali. Mas, amigo, eu consumo.
Isso aqui é eu tô ajudando, dou um biscoito, dou uma coisa.
Eu vou, tomo um café, um quiche. Aí lá tem um almoço. Como o almoço deles. À tarde eu como um docinho e um café também. Então eu estou consumindo.
Sim.
Fora a água. Mas ele, neste dia, tava bêbado. E aí ele chegou pra mim e falou assim, a primeira vez. Fique à vontade, viu? Fique à vontade, limpando e botando minha mesa. Fique à vontade. Pode demorar o tempo que quiser.
Ei, ele já disse assim. Olha, passivo-agressivo, né?
Passivo-agressivo.
Eu gosto,
e
eu gosto.
Bafo de cachaça. Eu, obrigada. E isso eu fui contando no grupo, né? Aí depois passou um tempo, aí eu tinha pedido café e quis. Quando ele foi tirar o café e quis, aí ele, não tem problema se você quiser demorar, não. Fique à vontade.
Ninguém falando em tempo, mas o Divo sempre frisando, né? Que você pode demorar o quanto quiser.
É, pode ficar à vontade. Não pode demorar o que quiser. Não se preocupe, não. Eu, tá bom. Aí eu fui, teve o almoço, almocei, aí teve o café da tarde. Aí na hora de... Eu esqueci de falar isso no grupo. Na hora de ir embora, depois de todos esses shades, ele disse assim, já vai.
Desgraçado!
na hora de pagar.
Uhum.
Que eu acho que foi um shade.
Tá cedo, né? Eu amo falar isso quando alguém demora. Tá cedo.
Tá cedo. Sabia que no Ceará, ouvintes, tá cedo é uma instituição que a gente, que é criança, a gente aprende a falar como elegância.
Sim, sim.
Assim, ó, sempre que alguém tiver indo embora, você diga, vá não, tá cedo.
E ela pode ter passado o dia na sua casa.
É, tá cedo. É isso, amigo. Você tem link da rua ou podemos ir pro nosso amigo? Tá,
eu tenho, né? Tá chovendo no Ceará, né? Tá todo mundo acompanhando. Não só no Ceará, né? Em boa parte do sertão, do Nordeste, Seridó, Agreste. E aí, tá muito bonito, né? Enfim, é muito interessante a gente ver aqui nosso bioma, como ele se transforma com a chuva. E eu sou todo emocionado, né? Eu vou fazer um conteúdinho aqui pra galera, vou gravar. Porque toda vida que eu mostro meus estados andando de ônibus, tá muito seco. E aí eu não quero que ninguém fique com essa imagem, né? Lá estou eu militando aqui. Aí tá, começa aqui minha gravação, ela sai toda picotada, que eu tô geralmente gravando ônibus, né? Porque as estradas do Ceará, elas estão em situação de queijo, né? É um buraco a cada 2 centímetros. É uma vergonha. Pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa com essas estradas. Tô demorando pra chegar no meu trajeto, porque os ônibus não, né, tão caindo em muito buraco. Mas aqui Sim. estou eu, firme e forte na resistência do creator, né? Gravando o conteúdo da serra. Que é, o que é o conteúdo da pessoa interiorana? É ver uma serra verde, é ver uma névoa onde nunca existe.
E não subestime não, amigo, que paga-se muito caro por isso no canal off.
Olha aí, tem um canal...
São filhos de alguém. São filhos de alguém que tem tempo de tirar um sabático fazendo esportes radicais.
Tá vendo? Tô eu gravando aqui a serra, as pedras, mostrando os bichos quando aparece. Aí numa dessa de mostrar tanta beleza, tanta natureza, eu não acabei gravando um defunto morto na estrada, num acidente? Que
Oi?
Foi. A beleza natural em todas as formas, né? Aconteceu um Sim. acidente, né? Infelizmente, um carro virou. E lá estou eu gravando aqui. Olha, gente, que linda a Serra do Quixadá. Como é bonita. Opa, uma senhora morta. Olha a pedra. E aí, né? Pega o defunto, assim. Você vê aquela...
Ela tava em que estado? Tava
Amiga,
recém.
Ela tava no estado de que do jeito que ela saiu do carro, ela ficou bem amassada. Ela tava num estado, assim, bem...
Era arte abstrata.
Era bem abstrata, era bem abstrata. E foi isso, assim, eu queria gravar a caatinga, acabei gravando também um cadáver.
Outro tipo de caatinga, né?
com algum tempo também eu tava uma caatinga. Mas é isso, né? Apaguei, achei melhor apagar.
Ouvintes pagão sempre esperam.
Perdi por esse meu conteúdo.
Porque é a divulgação científica.
Sim, e assim, que culpa eu tenho se ela escolheu morrer no meio do cenário, né?
É.
Eu não tava esperando.
Meu ex-terapeuta dizia, morte é natureza, Leila.
É natureza, né? Também pensei isso, assim, é só a vida acontecendo. No caso, parando de acontecer, mas, né, a minha tá acontecendo.
E isso o canal off nunca mostrou.
Nunca mostrou.
Fica aí a dica.
Mas
você
assim,
vender.
Que Deus a tenha, né?
A Carla tá dizendo que era natureza morta.
Natureza morta, literalmente morta. Morta, gente. Tava bem morta, inclusive. É isso.
Gato.
Vamos falar do nosso amigo?
Vamos falar do nosso amigo. Nós temos um amigo que nós vamos dar um nome aqui.
Uhum.
Que ele vira e mexe, está nesse podcast protagonizando grandes histórias. Carlinhos Anitta Crave. Carlinhos Anitta Crave, como vocês sabem, é do fã clube Anitta Crave.
Tá no sobrenome dele, né?
Está no sobrenome dele, é o maior fã clube, né? E Carlinhos tem o seu lado, assim, mais sério, né? Carlinhos é convidado pra coisas e tal, né?
Uhum.
E Carlinhos foi pra um evento global, um evento internacional. Vamos dizer que Carlinhos foi pra cúpula da ONU, porque é por aí, tá, gente? Ele foi num negócio cúpula da ONU. Eu acho que é até da ONU. Carlinhos na cúpula da ONU, numa reunião de jovens líderes. Teve um momento de todos falarem assim, mostre algo da sua cultura que você se orgulha, que você se sente pertencente, que é pertencimento, algo assim. E aí todos, né, começaram a mostrar, então as pessoas da França mostrando a questão dos movimentos sociais, de como o sindicalismo é forte, e os Carlinhos mostrando no nosso grupo... Que nosso grupo tem Jair Me Arrependi, Glaudemias e o Padre Edson o tempo inteiro xoxando sua ídola,
Sim.
a Anitta. Todos os dias, não tem um dia que eles xoxem a Anitta e o assunto muda. E Carlinhos estava contando pra gente, que aí foi. França mostrou os movimentos sindicais, talvez. A Argentina também mostrando a União Popular, as Mães de Maio.
Todo mundo tinha
porque
algo muito sério.
Era um evento
sério,
da ONU.
Né? Era um evento político, gente. De toda forma, era um evento político.
E chega a vez do Brasil, representado por Carlinhos, Anitta Crave. Que se emocionou e mostrou o último clipe da Anitta.
Sim.
E o último clipe, quando ele contou pra gente que mostrou o clipe da Anitta, ele só disse que mostrou o clipe da Anitta. Eu falei assim, pelo amor de Deus, por quê? E me diga que você mostrou Downtown, Vai Malandra, que foi uma fase...
É, que é a, né, artista.
Ele, não, amiga, eu mostrei o último.
É, eu sou ipu... É, como é?
É. É, vou pedir pra Jéssica botar aqui um trechinho pra vocês sentirem a vibe.
Sou puta, acho que é isso, né?
É isso, puta. Com muitas bundas, um monte de bunda e um monte de xereca. Um cuzão esfregado na câmera, assim. A reação da Carla tá maravilhosa, porque foi a nossa também. E a gente falou assim, Carlinhos... Aonde, Carlinhos? Quer dizer que tu se sente pertencido?
É.
Amigo, não tinha outro? Aqueles que a Anitta tá mais... Hot girls and friends, they don't look like mothers.
Também culpa de quem? Quem mandou um integrante de fandom pra ONU, né? Pediu. Pediu. Quem mandou, pediu, né? E é isso, assim. Tá lá.
E é, aí ele diz assim... Amiga, eu percebi que eu fiz merda no meio da música, quando eu olhei a cara dos indianos. Ele disse que as pessoas não estavam na vibe dele. E os indianos estavam bastante constrangidos.
É. Mas você imagina um evento político, a pessoa esperava qualquer coisa, esperava um... Ai, mostra aqui um carimbó, um maracatu, um boi bumbá, mostra aqui uma coisa, sabe? Não, vai ver um cuzão. E você vai ver esse cuzão aqui e vai entender que ele é extremamente a identidade nacional. É o cu. Foi muito atravessamento e muita potência pra Índia. A Índia... E assim, foi aquela piada que a gente fez, né? Mostra o poder bélico do Brasil, né? Quando o Carlinhos faz isso, mostra que a gente também tá preparado pra guerra. A gente sabe, sim, ter bomba, ter um arsenal bélico aqui a nosso favor. E aí, o Carlinhos meio que intimidou as outras nações, né? Porque mostra assim, ó... Sei que a gente tem essa cultura de apaziguar a guerra, mas a gente também pode atacar. E eu vou atacar vocês.
Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar.
Segura essa bomba. Pum! E jogou.
Exato. Exatamente. O israelense perguntou pra ele o que é. Ele teve isso, né? O que é puta? Que ela repete: puta, 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 mala, mala. E aí ele falou, pois é, amiga, aí eu tive que explicar. Mas é isso, que mostre pra Benjamin Netanyahu que nós também temos. Bombas.
É isso.
Nós também temos esse poder.
Mas, assim,
bem.
Parabéns pra toda... Pra Anitta, né? Chegou. Chegando lá. Chegando em todos os lugares.
Dando recado. Sim. Carlinhos, eu espero que você continue sendo convidado. Eu duvido. Mas eu espero que você continue sendo convidado pra nos representar com toda essa força nacional.
Ai,
de segurança.
É só isso também que eu espero. Mais poder de voz pros Anitta. É isso que eu espero. Poder de voz. Eu quero uma Anitta no governo, se possível.
É. Já tem. É o Alexandre Padilha, Anitta.
Pronto. Em breve, transmissão nacional de puta, 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 puta. Todo mundo.
Bora então de cobrança. Bora cobrar o grande Paulo Freire, patrono da Educação Libertadora. Ele que nos prometeu que uma atenção, um conteúdo, uma dignidade seriam provedores de grande progresso de aprendizagem e desenvolvimento humano. E que, obviamente, ele estava errado todo esse tempo. Prova disso são os nossos ouvintes burros. Mesmo com acessos a esses tratamentos privilegiados, eles nos enviam um e-mail sem parar, provando que são facilmente passados para trás, né, Glau?
Infelizmente, a libertação não chegou pela educação, para esses queridos que nos assistem, mas beijinho pra todos eles, que bom que são assim, são mais fáceis de domar, mas é bom frisar que eles também têm humildade de se reconhecerem pessoas desinteligentes, né? Isso é lindo da nossa audiência. E se você é uma dessas pessoas humildes, é só mandar o seu relato pra cá, no e-mail contato@podcast.com. É o portal de entrada para casos de otarice que vocês passam. Vale lembrar que substituir os nomes dos reais envolvidos pelo de celebridades vai ajudar muito, porque são celebridades que jamais participaram de nada da história que vocês estão contando pra gente, pra evitar o processinho e dar uma graça, dar um floreio, um Wolf Maia da vida, né? Então vamos ver o que o nosso caixão Era pra ser caixa, mas eu vou deixar o caixão aqui. Vou mudar o roteiro. Vamos ver o que o nosso caixão de e-mail nos trouxe.
Não deixa de ser.
Sonho da oprimida Marina Senna. Olá, Lili Claudemias. A vida está uma merda e ela piora pra quem é trouxa e se apega. Já começamos no tom. Vai a minha fofoca. Como eu achei que finalmente conheci alguém por quem valia a pena se apaixonar. Mas em poucos dias isso foi por água abaixo. Pode me chamar de Marina Senna. Um dos envolvidos nessa história, escuta o podcast. Então vou trocar os nomes dos personagens por nomes de cantoras do pop brasileiro e o nome do homem branco, pobre vítima da sociedade, vou chamá-lo de Thiago Iorc.
Olha, Marina Senna, o fato de ele assistir o podcast, você mudar o nome não vai impedir que ele não se identifique. A propósito, eu imagino que ele já vai se identificar. Eu gostei que ele vai entender que ele é um Thiago Iorc. Acho isso de grande mensagem.
Sim, sim. Com certeza vai entender.
Seu Thiago Iorc.
Havia um bom tempo que eu estava desacreditada no amor. Eu não estava afim de ficar com ninguém, nem só uns beijos. Tava cansada mesmo. Até que um dia me despertou uma vontade de conhecer gente nova e fiz minha conta em um app de paquera. Sempre tive preguiça desses aplicativos, mas resolvi dar uma chance e comecei a sair com alguns caras. Eu não tava procurando nada sério, só tava afim mesmo de encontrar uma vez e é isso. Comecei também a dar mais rolê em balada, só pra pegar uns caras e ok, tudo certo. Eu já tava começando a ter preguiça de sair com os caras do aplicativo e querendo apagar minha conta. Até que eu dei match com um boy, que vamos chamar ele aqui de Thiago York. Começamos a conversar e com ele a conversa tava legal. Até passei meu telefone e apaguei minha conta no app. Marcamos um date em um bar e foi bem legal. Na hora de ir embora, ele deu ideia de pedir Uber no apartamento dele, que era perto do bar, e eu pensei, opa, vamos transar. Mas ele nem me chamou pra subir, ficou comigo esperando na porta.
Eu acho que é apenas recalque com a minha beleza.
Ok. Continuamos conversando e marcando dates, ficar com ele tava muito bom. No segundo encontro, a gente fez um piquenique, estávamos naquela pegação quente. Ele falou, eu acho que eu tô gostando de você. Assustei, não respondi nada, só sorri e continuei beijando ele. No dia seguinte, contei pra minha amiga.
Eu te amo.
Igual a Isabelle. Deus te abençoe.
Eu amo a sua vida.
Eu vou usar essa também pra sair de rascadas. No dia seguinte, contei pra uma amiga o que rolou e ele perguntou o que eu tava querendo com esse boy. Eu disse que gostava do que tava rolando entre a gente, porque me sentia confortável com ele e sentia que rolava conexão, mas que eu gostaria de ir com mais calma. Ela falou pra eu trocar ideia com ele sobre isso. No terceiro encontro, fomos a um samba, até encontrei um boy que eu já havia ficado algumas vezes. Fiquei um pouco sem graça quando ele me viu com o Thiago Iorc e veio me cumprimentar, mas segurei a barra. De novo, quando a gente estava se beijando, o Thiago disse, o problema é que me emociono muito rápido. Pensei, epa, vou ter que trocar uma ideia com ele mesmo. Não falei nada na hora, porque eu queria pensar melhor sobre tudo e conversar com calma. A semana passou e a gente conversando por mensagem. Desde o primeiro date, a gente compartilhava muita rotina um do outro. Falávamos o que estava rolando no dia a dia e éramos bem abertos para qualquer assunto. A gente tinha muita coisa em comum, gosto musical, time de futebol, ambos de esquerda. Descobri até que ele morou na cidade em que minha avó nasceu, que é uma cidade minúscula, que ninguém conhece. Chegou no quarto dele, marcamos pra eu ir dormir na casa dele. Foi muito boa a noite, diga-se de passagem. Acontece que durante a pegação eu percebi que eu tava gostando dele, mas ainda pensava em conversar sobre ele com calma. Só que, de novo, fiquei com medo de cortar o clima.
Meu Deus, uma burocracia.
Não é, rapaz.
Engasgada com esse negócio.
Então já fui combinando com ele de almoçar junto um dia na semana, no intuito de conversar sobre isso. Ele disse que topava e disse pra gente ir combinando. Vamos combinando. Tá vendo, o grande problema aqui é porque você fala ambos de esquerda. Se fosse de direita, já casava e já constituía uma família tradicional. Gente direita é casa. Esquerda é que fica... Ou lésbicas.
Lésbicas também são muito mais intensas e práticas.
Um beijo pra minha amiga Alecrim Baiano. Ela me mostra todo dia que o tempo da lésbica, ela corre diferente do tempo do restante da população. É lindo de acompanhar.
As lésbicas provam a teoria da relatividade. Essa questão do tempo da lésbica corre diferente do tempo do hétero.
Eu sinto que o meu mês, ele corre em uma velocidade que o mês dela não corre. Eu acho isso incrível, é bom de ver, é emocionante. Um beijo pra toda a nossa audiência.
E eu acredito que eu sou lésbica ainda, não liguei pra desbloquear o chip. Porque as minhas atitudes, eu estou há 5 meses de namoro, já mudei pra cá.
Tá no mindset, né? Tá no mindset.
Trouxe gato, trouxe tudo.
Bom, passou o fim de semana e conversamos normalmente. Até que na segunda eu acordei super ansiosa. Eu tava muito na dele e surtei. Mandei mensagem pra minhas amigas contando que eu tava afim dele e que não sabia como lidar com isso. Então eu talvez deveria me afastar. Eu sei, vocês vão achar que é infantil da minha parte, sim. Mas eu tive essa reação porque a única vez que gostei de alguém e quis falar isso pra pessoa, ele foi um grande escroto. Fofoca pra outro dia. Então eu tenho esse trauma de me envolver. É justificável, mas procure terapia. Não se torne nunca refém dos seus traumas quando são coisas assim que dá pra gente modificar.
É.
Sabe? Eu tô dizendo sem ironia, tô falando de coração. Minhas amigas falaram pra eu não me afastar, pra apenas deixar rolar e ver no que dava. Mas se ele também demonstrava gostar de mim. Acontece que na segunda, ele não me respondeu mais. Olha aí. Sumiu o dia todo e só no final da noite que ele veio pedir desculpa. Tiago disse que havia acontecido algumas coisas e ele tava de cabeça cheia. Então precisou de espaço, mas que eventualmente ele comentaria comigo sobre o que aconteceu. Falei que tudo bem, que entendia que às vezes a gente quer ter um momento mais nosso. Mas se ele quisesse conversar sobre o que estava acontecendo, era só me chamar. Na terça-feira, mesma coisa, o dia todo calado. É, agora isso aí é foda, eu detesto gente assim. Então eu mandei mensagem, poxa, Tiago, tá tudo bem? Tô preocupada com você.
Mulher, te valoriza.
E ele só respondeu pedindo desculpa, porque não queria me preocupar. Mas que tava tudo bem. E ele só queria resolver algumas questões com as pessoas antes de falar comigo. Na hora eu pensei, aí tem coisa. É gente que não sabe se relacionar. Isso é foda. Porque, tipo, quando você se relaciona com uma pessoa, seja afetivamente, eu já tive muito amigo assim também. A pessoa fica em silêncio, você vai tentar entender o que tá acontecendo e ela joga pra você meio que a bucha. Tipo assim, ah, não é nada demais, você fica se sentindo doido. Isso é foda. Eu respondi que se fosse problema comigo, a gente poderia resolver de uma vez. Porque tava me incomodando esse sumiço repentino. Então ele começou com todo aquele papinho de que não queria me preocupar e nem causar incômodo. É, gente que não sabe se relacionar. Disse que tava curtindo ficar comigo, que já tinha parado de sair com outras meninas, que tava botando fé na gente, mas que no domingo ele havia ficado com a melhor amiga dele. Errei, é gente que sabe se relacionar demais com mais de uma pessoa.
Sim, é um bom networking.
É, que vamos chamar essa amiga de Sandy Lima. Disse que não era algo que ele estava esperando que acontecesse.
Claramente esse e-mail foi mandado antes da separação da Sandy. Se bem que o outro sobrenome da Sandy era de Lima, você sabia? É Sandy?
Ah, é?
Era Sandy Lima de Lima.
Cara, inteligentíssima, né? Olha que... Nossa, um beijo pra Sandy. Jamais que falaria aquelas besteiras no BBB. Disse que não era algo que ele estava esperando que acontecesse, mas que aconteceu e que isso estava deixando ele confuso. Então ele queria conversar com a Sandy antes de conversar comigo pra ver o que ia ser da vida dos dois, porque ele não queria perder a amizade dela, pois ela era importante pra ele. Eu disse que estava de boa com isso, porque a gente não conversou sobre parar de ficar com outras pessoas e que se ele ainda estava com vontade de sair com gente diferente por mim, tudo bem. Falei que a gente poderia trocar uma ideia sobre o que rolava entre a gente e coisas que haviam ficado implícitas, mas não via motivo dele me afastar tão de repente. Ainda falei que eu não queria ficar com ele se estivesse rolando algo sério entre eles, mas que se o problema era ele achar que eu ia querer que os dois parassem de ser amigos, ele não deveria preocupar com isso, porque a gente não tinha nada sério e eu não ia implicar com a amizade deles, porque eu não acho isso legal.
Trouxe.
Aí o Thiago respondeu que o problema era que ele já gostava dela há um tempo e que não tinha costume de ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então ele queria ver o que ia dar com a Sandy.
Toma, trouxa!
É, e ela pede aqui. Pode me chamar de idiota. Eu sei que foi.
Foi.
Você foi.
Uhum.
A trouxa aqui respondeu, ok, conversa com ela, clareia sua cabeça com tudo isso.
Ah!
Vamos dar um tempo pra você organizar suas ideias.
Aceita que dói menos.
Ai, ó, gente, é triste, é triste. É tão triste se ver nessa situação, né?
A gente já viveu, Glau, a gente tá julgando, a gente tá julgando do mezanino da justiça.
Uhum. Isso aí... Ele agradeceu por eu ser compreensiva. E disse que estava surpreso com a forma que a nossa conversa foi madura. Mas a gente sabe que ele só achou isso porque eu aceitei ele fazer o que ele quisesse. Se eu tivesse falado que não estava de boa, eu seria uma surtada. Me arrependo muito de não ter sido uma surtada. Sim, me coloquei nessa fila de espera. Passei 4 dias de pura ansiedade. Meu Deus, tadinha. Até que não aguentei mais e mandei mensagem perguntando qual era a dele. Bom, vocês já imaginam, né? Ele disse que haviam ficado com ela de novo e que ambos decidiram que não ficariam mais com mais ninguém enquanto estavam juntos. Falou que não sabia onde se ia dar, porque ele tinha passado por um término de relacionamento longo recentemente, mas que estava feliz de estar com ela. Aí ele teve a pachorra de falar que só estava triste da gente terminar assim, porque ele estava gostando demais do que estava rolando entre a gente e que eu era uma pessoa mais legal do que ele tinha conhecido na internet, mas que ele já sentia algo pela Sandy há muito tempo. Eu ainda fui mais trouxa e disse que tudo bem, que não queria parar de ficar com ele, mas que não posso controlar tudo e tá tudo bem. Ainda falei que a gente poderia continuar amigo e se um dia ele quisesse trocar uma ideia ou sair de boa, ele poderia me chamar. Lógico, a conversa acabou com a gente dizendo que desejava tudo de bom pro outro e nunca mais trocamos ideia. Enfim, me arrependi de ter me colocado nessa sala de espera pra ele decidir a vida dele com ela e de ter falado pra gente continuar amigo. Não importaria de ser amiga dele, mas não devia ter me colocado nesse lugar dele me chamar quando quisesse. Ai, bichinha. Fiquei trouxinha por ele durante um tempo. Também senti raiva da menina pensando que ela tava sendo filha da puta com ele, porque ela sabia que ele tava afim de mim e simplesmente resolveu ficar com o Thiago agora, sendo que eles se conhecem há anos e ele já sentia algo por ela há muito tempo, mas já não acho que foi isso, até porque não foi só ela que beijou ele beijou ela. Eu ainda tô um pouco frustrada por tudo isso acontecer, logo quando eu percebi que tava ficando mesmo afim dele. Thiago, York e Sandy ainda estão juntos e eu sigo com preguiça de app de paquera, mas conhecendo os carinhas em rolês aleatórios, acho que tudo isso aconteceu porque o universo tá me falando que realmente não vale a pena gostar de ninguém.
Ela já vai voltei pro drama, já vai pro negócio intenso.
Voltei a ficar desacreditada do amor, mas ao menos continuo piranha. É isso, Glau e Leila. Eu amo o podcast de vocês e desejo muito sucesso. Beijos e abraços. Cobrança beijos ao Paulo Freire.
Olha, Paulo Freire já errou com uma coisa. Não existe a grade relações nas escolas. Se tivesse a grade relações nas escolas, não é, Calista?
A gente cometeria o mesmo erro, mas não ia culpar ele,
quem,
né?
Quem é de dentro das escolas que está aqui na plateia? Tinha que ter relações nas escolas. Por quê? Porque as crianças aprendem matemática, português, inglês. Quando vão pra vida, é um com problema de daddy, mommy issues, fazendo o outro de trouxa. Né? É psicólogo. Exato. A Luísa, nossa psicóloga, está que psicologia nas escolas agora é lei? Agora que a minha geração tá toda fodida?
É, viu? O que é que a gente pode fazer de mal pro mundo e tão tentando impedir?
Agora eu não quero que ninguém tenha direito, não. Retiro tudo que eu disse. Que a minha geração não teve isso, não. Mas as crianças tinham que ter. Porque é isso. Uma se coloca no lugar de otária, o outro não se decide. E aí vira um ciclo, né? Porque aí que foi passado pra trás, termina o e-mail dizendo agora eu sou piranha. Então ela é piranha. Aí vem um que finalmente é amor da vida dela, que tá apaixonado por ela, ela faz ele de otário. É. E é o Cico.
É, eu vejo isso, assim, eu nem acho que ele é a pessoa mais desgraçada do mundo, não.
Não, ele foi educado.
Ele foi educado, assim, só que você realmente errou em se colocar nesse lugar de você decide. Esse lugar da pessoa madura, que às vezes a gente se coloca, é só uma bucha de canhão que depois você resolve sozinho, você e você na sua terapia, né? E às vezes a pessoa que deixou você assim também precisa participar.
E não se esqueçam, que barraco às vezes é sinônimo de maturidade.
Sim.
É dizer que você. Sim. É um jeito seu de dizer assim: chega, chega. É você puxar o cabelo de uma menina, quebrar o vidro do carro dela. É o seu jeito de dizer não. Paga-se muito caro em terapia, tô mentindo, Luiz. Pra aprender a dizer não.
De forma nenhuma. De forma nenhuma. E também eu acho que, ó, quer esse negócio de, não vamos mais acreditar no amor romântico? Beleza. Mas banque sem ser uma, vou usar uma palavra horrível, sem ser uma coitada. Se você quer ser essa pessoa que tá pegando todo mundo, é massa, é show. Não quero mais amor romântico, massa. Mas faça isso porque você quer e não porque com uma pessoa não que você achou certo. Que ser o grande amor da sua vida não deu certo. Não, não é assim. O mundo é gigantesco, tem várias pessoas aí esperando que podem ser o amor da sua vida, mas se você não quer isso, se você quer apenas beijar e continuar piranha, seja, mas bata no peito e fale, eu sou mulher.
Exatamente.
Sou puta, puta,
puta, puta, puta, puta.
Não fica assim, não. Não fica nessa, não.
A nossa psicóloga tá falando aqui, ó. Barraco fortalece o metabolismo, o imunológico.
Justamente.
Então faça.
Estamos com barraco, estamos com pessoas em terapia, estamos com você desejando o melhor pra sua cabeça, e é isso.
Muito bem. Partilha dos hosts. Quando a gente tá falando de Ctrl-C, eu
Ctrl-Z.
Quero... Desculpa, Ctrl-Z é. Ctrl-C a gente faz um outro sobre...
A gente vai fazer um sobre copiar. Copiar coisa dos outros.
Muita gente copiando, inclusive.
Ah, é.
Evento canônico O canal que eu participei, eu queria falar rapidão desse.
Uhum.
Contei isso na minha thread de profissões, quero contar agora, de novo, que é a história... Vocês sabem que eu trabalhei numa agência de publicidade, de audiovisual, que foi o inferno na Terra, vocês sabem.
Uhum.
Eu saí dessa agência de audiovisual, não ia falar o nome, mas não vai dar muita pala, porque eu gosto de fazer um trocadilho com esse nome. Aí, tô eu em outra agência já, superando, fazendo minha terapia, inclusive, pra superar o burnout. E... me liga a diretorona de RH dessa agência. E eu achei que ela ia, porque assim, eu tinha saído de lá num embate feio. Eu acho que ela tinha me ligado pra dizer assim, Leila, nos processos, sabe assim? Ou, uhum. Leila, nós temos um freela pra poder fazer as pazes, você gostaria de pegar? Ela me ligou e disse assim, Leila, eu, oi. E ela engatou falar. Leila, você acredita que o pessoal agora tá saindo, o pessoal da criação, tá saindo pra almoçar, tipo, meio-dia, e tá voltando 15 horas. 3 da tarde, aí eles chegando, eu fui ver o ponto, tudo chegando, e eu assim, calada, tava calada, fiquei, não entendi. E ela falando em tom de desabafo, assim. Cara, sabe o que é pior? É que quando eu chamei pra conversar alguns, vieram tudo com 4 pedras na mão, falando que eles têm direito porque eles viram noite, eles trabalham madrugada, fim de semana, não ganham remuneração por isso, não tem banco de horas, e nisso eles estão certo, né?
Então, eu tô com eles.
Eles estão certo, porque, porra, é foda trabalhar de madrugada, fim de semana, eu não e aí, cara, eu não tinha o que dizer. Mas, porra, horário de almoço de 2, 3 horas, de lascar. Aí eu, Aí ela, eu queria saber o que tu acha. O que é que eu digo pra eles?
Foda, né?
Aí eu ia soltar o nome dela agora, mas vamos dizer assim, Arlete Salles, eu falei, né? Arlete Salles, ela, oi, tu ligou pra Leila certa? Aí ela, não é a Leila do jurídico? Aí eu, não, é a Leila Germano, que vocês demitiram depois da licença psiquiátrica.
Que clima maravilhoso.
Cara, aí ela, ah, desculpe, cara, eu lembro que eu tava no, eu trabalhava na New Vegas, né, eu tava trabalhando na New Vegas, que é uma agência legal, inclusive, e aí eu fui atender essa ligação, como eu achava que era coisa séria de processo, fui atender no banheiro, e esse banheiro tinha um chuveiro, eu lembro que eu tava com tanta vontade de rir, que eu botei do mute, e eu sentei no chão do chuveiro, assim, pra rir, e aí depois eu desmutei, aí eu falei assim, mas tá certo, então, tchau, falei, tchau, aí eu fiquei,
é um momento de vitória, né? É um momento de vitória. Você chega na terapia e fala pro psicólogo, pra psicóloga. Não, mas você não sabe.
É.
E aí você é bom demais.
Deus me colocou ali. E aí tinha realmente uma Leila no jurídico. Ai, olha como aí. É bom. Que sabor.
Enfim, a vida é muito boa, gente.
Esse Ctrl Z não é meu. Esse Ctrl Z é dela.
É, é dela. É dela. Você só tava ali participando. Infelizmente, vou pegar o gancho, o meu Ctrl Z é meu sim. O meu Ctrl Z é meu. É meu e de mais ninguém. Também tem a ver com trabalho. Não sei se a pessoa ainda escuta a gente, mas também tava trabalhando no escritório. Na época que eu. Depois que eu sofri a minha demissão em degradê. E fui pra terapia também, por conta do emprego. No finalzinho dessa vez que eu fui pra terapia, eu arranjei um emprego remoto em um escritório. Então ele funcionava de forma remota na minha cidade, porque até então a gente tava em pandemia. A pessoa na cidade dela, o meu chefe. Depois, eu ainda chamei, né, contratei uma amiga minha. Porque é isso, a gente leva os amigos da gente pra todos os lugares. E era um escritório que a gente tava tendo algumas demandas de projeto. E a gente se reunia, né, por ser remoto, a gente sempre se reunia no Google Meet, se reunia, enfim, Zoom, como todo mundo se reúne hoje em dia em home office.
Uhum.
E aí eu me lembro que a gente geralmente se reunia mais porque trabalhava mais junto eu e a minha amiga do que eu e o meu chefe, o nosso chefe, e a gente só fazia essa reunião os três juntos pra poder bater coisas e acertar metas. E tal. Então o tempo todo tava em chamada eu e a minha amiga. E a gente ficava trocando informação. E como a gente é amigo de muito tempo, a gente ficava fuxicando também, ficava mandando coisa um pro outro no grupo. Tipo, olha isso aqui, não sei o que, olha esse menino que feio, olha esse menino que feio, não sei o que. Mandava essa escrota. E aí, em uma dessas reuniões de bater a meta, tava eu lá, né, apresentando assim a telazona pra todo mundo. Do projeto e tudo. E chega entre esse nosso chefe. E ele tinha feito uma aventura no cabelo dele.
Ai, meu Deus!
E foi uma aventura que, segundo o próprio chefe, ele falou: não, deu muito certo. E eu tô aqui, eu vi aquilo e falei, meu Deus. Mas eu tava com minha tela apresentando o projeto. E aí eu tirei da tela que apresenta o projeto, coloquei lá pra ver o rostinho deles e tudo, e conversando. Então eu lá, né, vou printar isso aqui, vou mandar pra minha amiga, pra gente ficar rindo aqui no off. Aí printei o rosto dele, aí abri o WhatsApp web. E o chefe lá, não, papapá, papapá, papapá. Aí eu percebo que o papapá dele vai mudando um pouco. O tom vai ficando papá. Tipo, cada vez onde um tempo vai ficando menor. E eu digitando aqui, amigo, pelo amor de Deus, o fulano tá com o cabelo parecendo uma cacatua. Não, ele tá cara da Ellen DeGeneres, não sei o quê.
Ah!
E aí eu só escuto a pessoa falando assim, pois é, né? Fiz essa aventura aí no meu cabelo, aí eu me toquei que eu tava falando mal dele pra minha amiga com a tela de apresentação aberta.
Meu amigo,
eu morro de medo disso. Eu morro de medo.
Não tem Ctrl-Z. Não tem Ctrl-Z. Foi apenas um, eu sabia que você tava vendo. Eu tô aqui brincando, vou. É.
Eu morro de medo disso. E eu fico constrangida de eu ser ele da reunião. Porque às vezes quando tá apresentando, aí sem querer a pessoa fala, não, peraí, deixa eu só achar tal coisa. Aí tá lá o WhatsApp, igual o cuzão do vídeo que o Carlinhos mandou.
Puta.
E aí tá lá o WhatsApp, e às vezes a pessoa tá falando com outros, né, da empresa. Aí eu fico, meu Deus, ele tá falando de mim, meu Deus. Morro de dois medos, né? Ser o protagonista e ser a plateia.
Ah, mas às vezes, amigo, eu não sei. Como eu passei pela plateia, eu... Na verdade, eu queria, nessa história toda, eu queria ser apenas a minha amiga. Que eu acho que, né, ela sofreu um retroativo, né? Como eu... Amigo é esse que puxa você até pro inferno. E aí... Mas ela não teve o constrangimento de digitar a opinião. Eu acho que eu queria. Eu queria estar nessa posição. Mas é isso. Depois disso, não teve mais, né? Não teve demissão, degradei.
Ah, eu vou. Amigo, vamos ter que dividir esse episódio em partes, porque ele está muito grandão. Porque tem história, sim, de host.
Que você passou por isso.
Teve a história do... Vou tentar falar de um jeito muito delicado, mas enfim. Houve uma pessoa que eu fui alertar sobre alguém pra essa pessoa. E aí essa pessoa fala assim, ó, cuidado de andar com fulano, cuidado.
Cuidado com a meia-noite.
Aí é sempre um perigo, né, fazer isso.
Aí a pessoa printou nem nada. Aí essa pessoa foi lá no fulano e disse, a Leila disse pra eu ter cuidado de andar contigo. Aí o fulano me bloqueou. Tudo bem, banquei isso. Mas é que eu banquei porque fulano é escroto.
Uhum.
Banquei e falei, ah, é? Aí eu bloqueei você também. Então eu bloqueei fulano e a pessoa que eu fui alertar. Aí, passado o tempo, a pessoa que eu fui alertar, não sei como me chamou no modo que não dá pra printar, no modo temporário, no Telegram. Sim. Ou foi no Instagram, no modo temporário. Sabe que tem um modo temporário, que você, se você printa, a plataforma avisa. Aí a pessoa veio com o rabinho entre as pernas, falando assim, oi, Leila, eu sou fake da pessoa que você tentou alertar. Realmente, você tinha razão. Realmente, a pessoa que você me disse era uma pessoa muito escrota. Aí eu printei.
Printou pra ele?
Printei pra ter esse troféu.
Uhum.
Não sei por quê, porque tem isso, né? Modo temporário, o negócio esfarela. E eu queria ter pra sempre esse pedido de desculpa. Vou fazer algo com esse print? Jamais, nada. Tô
não, vai abrir ele, e abrir assim, um bom vinho e dizer que olha como você.
Eu disse. Só que eu printei, eu esqueci que acusava. E aí acusou. E aí eu me fiz... De quê? De doida. Eu printei.
Ah, não fazia, não.
Não, amiga, eu printei e aí eu peguei e falei assim, pra me defender, eu falei assim, estou juntando provas, porque você está me imputando um crime. Eu exagerei, eu fiquei tão nervosa que eu falei, estou juntando provas, porque você está me imputando crime, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Maluca.
Eu não sabia o que dizer, amigo.
A melhor solução foi ser maluca, vou ficar doidona agora. Agora você vai
Você está me imputando um crime, isso é muito sério.
Aí você acha que eu tô certa? Agora eu vou te mostrar que eu tô errada, eu sou malucona.
Ah, não. Não, no nível que a pessoa voltou aí e falou assim, não te tá acusando, acho que você leu errado, eu disse que você tava certa. Ah. Aí eu...
É bom. Ela tá vendo, gente? Pra sair de uma situação assim de constrangimento, você extrapola. Você diz, você tá me agredindo, a pessoa nem piscou em você.
Pessoa, muito obrigada, Deus te abençoe. Para de me agredir! Me larga!
Tipo, a minha avó morreu. Do nada você joga isso, deixa a pessoa. sem entender, porque o cérebro não vai conseguir processar essa informação.
Pois.
É tipo, tenta gritar na cara de uma pessoa sem ela esperar.
Então, essa é a minha dica pra você que faz print e a plataforma acusa o print. É dizer assim, print é colocar em juízo.
Eu devia muito
vou protocolar.
Eu devia muito ter olhar pro meu chefe e falar, ei, isso é assédio. Você tá me assediando no trabalho.
A Carla tá aqui, que ela é advogada, mas se serve esse tipo de reação. De overreact.
Deturpe.
Assim.
Deturpe tudo.
Deturpe, é.
Olha, gente, só ensina coisa boa a vocês, gente. A gente tá aqui só.
A outra tour foi... Ah, mas isso aí eu fui vítima apenas, amigo. A menina do meu... Agora ela é minha amiga, mas ela na época não era mais. Eu me estranhei, eu tinha um grupo de amigas. Aí eu me estranhei com uma delas. Aí ela... Eu escrevi um textão pra ela, mas ela tava certa. Uhum. Eu escrevi um textão dizendo tudo que eu estava achando dela. Que ela tava pra casar, tava bridezilla. Bridezilla é as noivas que ficam chatas. Monotemática. Sim. E estressada por nada. Detonei ela pra ela mesma.
Fez aí... papel de amiga. Às vezes uma amiga tem que fazer isso, gente.
É... Aí ela me printou e me mandou pra mim mesma com o comentário assim, você acredita nessa... Aí me xingou. Você acredita que essa, sei lá, rapariga tá dizendo isso pra mim? Aí azedou mais. Aí eu falei assim, oi fulana, isso seria pra mim mesmo? Ou eu acho que você mandou errado, hein?
Mas aí vocês se reconciliaram hoje?
Não, e ela, eu fico puta que ela não respondeu mais. Ela acho que foi com vergonha, ela foi elegante. Ela, diferente de mim, ela tipo, podia ter dito, não me agrida, é. Me larga.
Gaslight! Eu gritava alguma coisa assim. Ah, eu tinha entendido que vocês tinham dito que tu tinha feito as pazes com ela.
Não,
depois
de muito tempo a gente fez as pazes, sim. Mas é que...
Ah, é legal quando se reconcilia. Às vezes eu tava pensando, eu acho que eu nunca me reconciliei com ninguém.
O Miguel, que para de me bater. É WhatsApp, para de me bater.
Isso nunca acontece. Eu nunca passei por essa experiência de reconciliação, gente. Eu tô um pouco preocupado. Vai,
ai, ui. Bom, ouvinte, essa é a parte 1. Não ia ter parte 1, gente. Não tava programado pra ter parte 1, nem parte 2.
Mas a conversa rendeu.
A conversa rendeu, são muitos casos de arrependimento compulsório. Uhum. A gente tá ainda com a partilha dos ouvintes que vem aí na parte 2, que tá muito sensacional, tá foda. E ainda tem dois chorinhos. Então a gente vai ter 6 partilhas dos ouvintes que estão muito impagáveis.
Vai ter uma parte 2 grandona também.
Ai, Leila, que ódio. Eu não gosto quando divide parte 1 e parte 2. Para de me bater!
É. Eu vou fazer... A gente devia responder todas as críticas negativas do podcast assim, sabe?
É. Tô printando aqui pra mandar pra juízo.
Em caps lock, tudo em caps lock. Que é pra entender que eu tô gritando. Eu tô gritando.
Então, a gente se vê no próximo episódio. Obrigada por terem escutado. Repasse, não esqueçam de compartilhar este episódio. Então, a parte 2 vem fortona aí. Um beijo.
Um beijo. Tchau, gente.
Tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.